cumprimentando aos presentes com meu cordial bom dia e havendo número regimental, declaro aberta a 43ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião atende ao ofício de número 1220 de 2012 do Ministério da Cultura, destinado a ouvir a excelentíssima senhora ministra de Estado da Cultura, senadora Marta Suplicy, sobre a apresentação das políticas e diretrizes do Ministério. Dando início à audiência pública, solicito às senhoras senadoras Ana Amélia Lemos e Ângela Portela que acompanhem a excelentíssima senhora ministra da sala de secretaria desta comissão até esta mesa que preside os trabalhos. Cumprimentando a excelentíssima senhora ministra, senadora Marta Suplicy, que muito nos honra com sua presença, ela que é uma das ilustres figuras desta casa e que por uma decisão da Presidente da República hoje integra a equipe de trabalho do Governo Federal, o que certamente também honra muito esta casa, já que a sua atuação no Senado, no tempo em que aqui esteve, e esperamos que ainda esteja em outra oportunidade mais uma vez, foi um tempo e um período muito rico em termos de atividade, de trabalho, de exemplos e de atuação em favor do povo brasileiro. Por isso, temos muito prazer e alegria em estar aqui, principalmente nesse momento como presidente dessa sessão, em razão de o presidente, o senador Roberto Requião, encontrar-se ausente em viagem de trabalho. Eu informo que esta audiência está sendo transmitida na íntegra pela TV Senado e tem cobertura da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e do Instituto Legislativo Brasileiro, que retransmite para todas as assembleias legislativas e outras entidades. Informo a todos os senhores presentes, as senadoras e senadores em especial, que conforme estabelece o regimento interno, a senhora ministra terá o prazo de 30 minutos para expor o assunto que desejar levar ao conhecimento desta comissão e do Brasil, através dos meios de comunicação já mencionados, mas naturalmente que se precisar de mais tempo, como nossa colega de trabalho e dada a importância do Ministério que comanda, a presidência não terá nenhuma dificuldade em conceder esse tempo, até para retribuir a generosidade que a ministra sempre fez quando, na presidência dos trabalhos da mesa, e eu na tribuna daquele plenário usava da palavra e precisava de mais tempo. Portanto, essa é a minha chance de lhe retribuir. Desde já anuncio essa disposição. Depois da explanação da senhora ministra, os senhores senadores e senadoras que desejarem poderão apresentar suas manifestações, suas consultas, seus questionamentos e para isso deverão solicitar à Secretaria da Mesa a inscrição para serem depois chamados pela ordem de inscrição. Portanto, senhora ministra, com muito prazer, concedo a palavra para a senhora, mas antes disso, quero aqui mencionar para que conste o nome das pessoas e autoridades que se fazem presentes a esta sessão, saudando a cada um deles. Saúdo o senhor Sérgio Duarte Mamberti, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, a senhora Cláudia Souza Leitão, secretária de Economia Criativa do Ministério, a senhora Márcia Helena Gonçalves Rollenberg, secretária da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério, a senhora Joana Nunes, diretora de Educação e Comunicação para a Cultura do Ministério da Cultura, o senhor Américo José Córdula, diretor de Estudos e Monitoramento de Políticas Culturais, a senhora Eneida Braga Rocha, diretora do Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, o senhor José Nascimento Júnior, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, a senhora Jurema de Souza Machado, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o senhor Fernando César de Vasconcelos Azeredo, diretor de Planejamento e Administração do IFAM, e também o senhor Jorge Vinhas, assessor da presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e também da senhora Janine Pires, secretária executiva do Ministério. Sejam todos muito bem-vindos e peço que, se alguém não foi citado, que se apresente e se identifique à nossa secretaria para que depois possamos fazer o registro. Senhora ministra, a senhora tem a palavra, com muito prazer.
Obrigada, senador Paulo Bauer, vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte no exercício da presidência. E quero cumprimentar os senadores já aqui presentes, Alice da Mata, Ângela Portela, Cristóvão Buarque e um novo senador que eu acho que não tive o prazer de conviver muito tempo, Marco Antônio Costa, mas que provavelmente nos conheceremos nesses anos todos. Bem, é um prazer muito grande estar aqui na minha casa, né? E me sinto com muita vontade de poder explicar e colocar os pleitos que o nosso ministério tem. É um ministério que, sabe, senador Paulo Bauer, me surpreendeu na medida em que eu não tinha ideia da dimensão e nem da complexidade do ministério. É um ministério com muitas secretarias que cuidam dessa diversidade gigantesca que é o Brasil na área da cultura. E isso foi muito interessante porque tem países que têm algumas marcas, como nós temos também, mas são mais concentradas as atividades culturais e nós não somos, e daí a nossa riqueza. Acredito que é uma riqueza muito fruto da miscigenação da qual nós somos, vivemos, né? E que criou uma cultura muito peculiar brasileira, riquíssima, e que esse ministério atende. E eu digo que, às vezes, é muito diferente de tudo que eu já fiz na vida, porque eu sou uma pessoa de muitas coisas concretas. E nesse ministério é a cultura, né? E a cultura é algo que você não diz vai ser assim ou é assado. As pessoas criam, é tudo fluo, os problemas são diferentes. Agora, uma coisa muito interessante é o astral que você tem no Ministério da Cultura. Também é diferente de qualquer outro astral, de qualquer outro lugar que eu já estive. São pessoas quase que, você percebe, missionárias, se eu pudesse colocar esse nome. Elas se dedicam de corpo e alma para aquilo que elas acreditam e se realizam. E eu digo não só os criadores, assim, que realmente vão à busca da concretização do seu desejo, mas as pessoas que trabalham até burocraticamente, como elas ficam contentes no exercício de poder aprovar um convênio bacana, algo que elas acham que vai apresentar o Brasil melhor, é uma coisa muito boa que existe lá. Bom, em termos de... eu ainda estou há menos de 2 meses, exatamente por essa complexidade. Não é um ministério que você domina rapidamente, porque são muitas informações, todo dia eu aprendo alguma coisa nova, mas, ao mesmo tempo, algumas diretrizes já ficaram bastante claras. Primeiro, nós, na cultura, temos um orçamento baixo e dependemos de leis. E temos aqui... E aí, quando eu falo o Ministério, eu falo o povo brasileiro também. Porque como o Ministério ele vive muito do que é repassado em leis, eu estou falando basicamente da Rouanet, mas nós temos também as emendas, mas nós temos também um orçamento que é pequeno no total, mesmo com tudo isso, as leis são decididas aqui. E aí nós temos, eu diria, duas que estão mais perto de acontecer e uma mais distante que depende do nosso ministério. A mais importante no momento, e talvez seja a mais importante porque dela nós temos 1.600 do nosso pequeno orçamento, que vem da lei, que eu vou chamar de Rouanet, que tá, aqui já está sendo chamada de Procultura, né? Essa é uma lei que veio da época onde o presidente, criada pelo presidente Sarney, na época o ministro era Celso Furtado. Ela foi, teve algumas desvirtuamentos, algumas dificuldades, que agora ela está sendo revista. Essa é uma lei que está bem encaminhada, senador, porque o deputado que é o relator, deputado Pedro Eugênio, eu só ouvi elogios a como ele está conduzindo a discussão dessa lei há um ano e meio. Muitas audiências, muitos encontros, muita escuta. E agora nós estamos nos finalmente, onde está sendo estudado o aumento do teto pela Receita Federal, que nós queremos pleitear um aumento do teto de 4% para 6%, para a Lei Rouanet poder ter um pouco mais de recurso, poder recolher mais recurso. E isso, eu não sei se vamos conseguir todos 6%, mas eu acho que dos 4% nós vamos melhorar. E essa lei virá para o Senado e eu quero pedir aos colegas senadores, já se encontra outro colega senador, Hollenberg, e os colegas senador Eduardo Suplicy chegando também. E acredito que essa lei, em conversas com o deputado presidente da Câmara, Marco Maia, ele tentará votá-la este ano. Ela virá para cá. E eu gostaria muito que os colegas aqui propusessem. Só vai poder ser feita essa proposta em fevereiro ao senador, atual presidente do Senado, o senador Sarney, para ser o relator, que eu acho justo, porque essa lei foi elaborada, feita e proposta quando ele foi presidente da República, com o Celso Furtado. E eu gostaria muito que ele pudesse ser o relator dessa lei, e aí se os senadores colegas pudessem conversar com ele, dele poder ser o relator dessa lei, eu acho que seria uma homenagem a quem fez a lei, né? Que tinha um pouco, era bastante diferente da Rouanet atual, né? Inclusive, ela era... Bom, também não vou ao caso como é que ela era. Ela hoje é uma coisa e vai ser outra, terceira coisa. Acho que aqui na casa nós temos vários senadores e senadoras que poderiam ser relatores, mas tem uma pessoa especial que conhece profundamente, não só porque fez, mas depois acompanhou a outra também, e tem uma história relacionada à cultura. Em relação ao Vale Cultura, aí nós tivemos, ele já está há 5 anos na Câmara, é um problema grande, porque ele foi apresentado de uma forma pelo governo federal e ele virou outra coisa, né? Ele foi apresentado como uma possibilidade do empresário dar um vale para o seu funcionário até R$50 mensais, e isso estaria, naquele momento, compatível com o orçamento, né? Tinha sido até conversado já com o governo federal. Aconteceu que tiveram algumas emendas, como acrescentando aposentados e acrescentando funcionários públicos, e chegou a um valor que é quase um pouquinho menos que hoje vai para o Bolsa Família, o que absolutamente inviabilizou a possibilidade do Vale Cultura ser aprovado, porque a presidente teria que vetar. Então, a ideia é que a frente parlamentar apresente o Vale Cultura na forma original que ela foi proposto, com a assinatura de todos os deputados e senadores. Vai ter que vir da Câmara, dos deputados. Porque acredito que é uma lei muito importante, senador. E que nós vamos poder, com ela, não só possibilitar aquele que não tem recurso para hoje ir assistir um bem cultural, mas ele vai funcionar nas duas pontas. Vai funcionar também com quem produz a cultura, porque vai ter muito mais gente assistindo. Então, realmente, o Vale Cultura é um recurso, e é de isenção fiscal, obviamente, mas que ele vai realmente ter um impacto muito grande, né? Bom, e a outra questão que nós temos para discutir é a questão do direito autoral. Isso é algo que eu estou debruçada desde o dia que eu cheguei, e eu acredito que nós vamos ter condição de poder mandar não digo tão rapidamente, porque não quero me comprometer com data, né? Mandar um projeto que nós possamos votar aqui na casa. A gente sabe que o projeto chega aqui e aqui ele vai ser discutido, né? E vai sofrer todas as pressões e vai sofrer as emendas e vai sofrer melhorias e piorias também, vai sofrer tudo. Mas a gente sabe que essa casa é a casa do povo e é daqui que tem que sair este projeto, né? Essa decisão. Então, isso tá, são, eu não diria, eu não posso dizer que seja o principal, mas são três áreas que eu entrei sendo cobrada, né, e vou sair sendo cobrada, espero que cobrada no bom sentido. Mas não dependem só do Ministério, mas dependem muito também do Ministério, do empenho que nós possamos ter nas conversas, na agilização, que agora, para nós, para o funcionamento do Ministério, é uma questão fundamental. A Ruanê, em questão de recursos, eu já expliquei. E as outras duas, eu diria, para a cultura do povo brasileiro, que também pode ter um impacto grande. Bom, depois nós temos outras áreas que não foram, que eu mencionei as secretarias, né, estão presentes aqui, todos os secretários. Eu vou falar rapidamente, peço para o secretário se levantar para vocês conhecerem, porque aí também facilita a interlocução. O secretário de Articulação Institucional, que aí é cheio de sigla, esse ministério tem muita sigla. Toda hora eu tenho que pedir a tradução, porque eu nunca vi tanta sigla. É a SAI, que é o Roberto Peixe. E ele faz exatamente a articulação política da cultura entre a União, Estado e Município e é referente ao que os senadores aprovaram, que é o Sistema Nacional de Cultura. Aí depois eu vou voltar para falar disso, porque só vai ter essa secretaria, não é que só vai ter efeito, mas ela vai ter um efeito realmente de verdade na hora que a gente conseguir que esses entes se conversem. Não dá para conversar, quer dizer, nós não podemos mandar um recurso diretamente do Ministério para o município se não tem uma instituição de cultura naquele município. Então, precisa ser criado. Então, uma das emendas que eu vou pedir com muito empenho, o senador Paulo Bauer, Vossa Excelência poderia ajudar como vice-presidente, é que a gente tem um orçamento grande para ajudar a implantar em todos os municípios brasileiros essa possibilidade que ele crie, ou um centro, um conselho de cultura, se é um município muito pequenininho, ou uma secretaria, se ele já pode ter uma secretaria, ainda não criou uma secretaria, mas para isso precisa planejamento. E esses municípios, muitas vezes, nunca têm dinheiro sobrando para fazer um planejamento para a cultura. Então, o recurso para lá nunca chega. Então, isso seria, talvez, dos pedidos que eu posso fazer aqui, são dos mais importantes, para que a secretaria possa realmente trabalhar e a gente possa enviar os recursos, parcos ou não, são os recursos que podem ir, né? Depois nós temos a Secretaria do Audiovisual, que a secretária, acho que hoje não pôde estar aqui, está acamada, que ela cuida, como diz o nome, né, da Política Nacional do Cinema, do Audiovisual, que é diferente da Ancine, que hoje tem um recurso gigantesco para o audiovisual. A secretaria nossa, de outro tipo, tem outra atividade que é diferente, né? Eles cuidam de longas e mercado. A nossa secretaria, ela cuida de formular política, diretrizes, formação, capacitação, programas de fomento, é outro tipo de atividade. Depois nós temos a Secretaria da Cidadania e da Diversidade, que é a Márcia Gonçalves Hollenberg, que também está aqui. E a Márcia cuida de um ponto que é muito importante, que chama-se pontos de cultura, né? Senador Cristóvão, acho que eu até já vi Vossa Excelência mencionar, né, os pontos de cultura, que a dimensão da importância disso é gigantesca no Brasil. Daí a capilaridade do Ministério, porque esses pontos de cultura chegam no Brasil mais remoto. E a forma de nós nos comunicarmos. Eu também pediria emendas nessa área, porque essa é uma área que nós temos pouco recurso, mas é a área, quando eu vejo, estou vendo a senadora Ângela Portela, senadora, é uma área no seu estado, né, Roraima, que é uma área que pode ser muito incrementada, né, porque vai conectar o estado na cultura, porque tem os pontos de cultura e depois nós temos os pontões. Os pontões, eles gerenciam os pontos de cultura e tudo isso estabelece conexão com o Ministério. E é o Brasil vivo. Olha, é uma coisa que eu estou fascinada. E eles têm todo também um trabalho de internet. Alguns, nas áreas indígenas a internet não chega, mas nas outras áreas a internet está presente e nós podemos fazer essa conexão de ideias, porque isso que é cultura, quando você tem sinergia, né? E está possibilitando alguma coisa muito viva. E eu gostaria muito de incrementar essa área. A outra área é uma área nova da Secretaria da Economia Criativa, da Cláudia Leitão, e é uma área que a Cláudia está tocando isso há mais ou menos um ano e pouco, né, do zero. Foi feita toda uma reformulação no Ministério para criar essa secretaria, que é a secretaria, eu diria, da modernidade, né? É do que é que não é. É aquela coisa que eu estava falando da cultura que fica, que as pessoas não sabem bem como explicar, que é meio informal, mas é formal, entra gastronomia, entra estilista, entra moda, mas entra também artesanato.